بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos ainda a falar sobre o manhaj salaf e, como sempre, estamos a usar o livro Al-Manhaj Salaf de Sheikh Muhammad ibn Umar Bazmul. E na aula passada falamos sobre quais eram os fundamentos ou os princípios da metodologia dos Salaf. E nesta aula vamos entrar em detalhe cada princípio. Nesta aula vamos falar do primeiro princípio, que dissemos que era aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. O Sheikh diz: تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. يعني o primeiro princípio que é يعني aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, esse aperfeiçoamento é feito seguindo o Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, com base na compreensão dos salaf salih, yani predecessores piedosos, e como mencionamos anteriormente, que são os sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam e aqueles que os seguiram, yani, na bondade. Este princípio é atingido ou é alcançado adorando Allah subhanahu wa ta'ala ou adorando exclusivamente Allah subhanahu wa ta'ala e afastando-se e rejeitando, yani, o shirk, que é a atribuição de parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, seja na adoração ou no rububia, que é, yani, na exclusividade de Allah subhanahu wa ta'ala no ato de criar, sustentar e assim por diante. Yani, aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala implica adorar Allah subhanahu wa ta'ala, yani, adorar Allah subhanahu wa ta'ala somente com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Ninguém aperfeiçoa a sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala excepto adorando Allah subhanahu wa ta'ala com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Portanto, todo aquele que quer aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala deve procurar o que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. E isto é contrário daqueles que inovam formas de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala na qual ele não prescreveu. Como é o caso de muitos mubtadi'a, como é o caso dos sufis, que inventam formas de se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala as quais Allah não enviou qualquer autoridade. Como é o caso de juntam-se determinados dias para fazer aquilo que chamam de dhikr. Isso Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu. Portanto, não é uma forma de adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, toda aquela adoração na qual Allah não prescreveu, por mais que a intenção da pessoa que faz essa ação seja boa, então essa ação é rejeitada, pois não é prescrita por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah prescreveu determinadas ações como forma de o servo se aproximar dele, como é o caso da salat, a oração, yani, o zakat, o jejum. Essas são formas que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu aos seus servos, yani, como forma de se aproximarem a ele subhanahu wa ta'ala. E este princípio, que é, yani, aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, é resumido na frase do Tawhid, que é: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani, todos nós sabemos que para alguém ficar muçulmano é preciso, yani, testemunhar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e afirmar e testemunhar também a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta frase é a frase na qual as pessoas aperfeiçoam a sua, adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, muitos pensam que essa palavra, essa frase, La ilaha illallah, é simples, é só dizer e prontos. Essa frase tem várias implicações que muitos desconhecem. E como mencionamos anteriormente, os princípios da Salafia, os princípios do Manhaj Salaf, são todos com base na própria religião, razão pela qual eu disse na aula passada que aquele que olhar para aquilo que são os princípios da Salafia irá denotar que a Salafia não é senão a própria religião. Portanto, aqueles que fazem a advertência contra a Salafia estão a fazer a advertência contra a própria religião. Aquele que diz, alguém, por exemplo, cuidado com os Salafis, não se aproxima dos Salafis, é como se estivesse dizendo, não se aproxima dos verdadeiros muçulmanos. Pois a Salafia é a própria religião. A religião na sua forma pura. Para aquele que procura a pureza da religião, somente encontrará na metodologia dos Salafis. Portanto, a frase La ilaha illallah, ou Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, testemunho que não existe divindade digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Esta frase, se a pessoa conhecer as suas implicações, a pessoa irá aperfeiçoar a sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh disse que essa frase, La ilaha illallah, ou Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, yakunu ala aslain. Como a gente sabe que essa frase é a frase que coloca alguém na religião, então a religião, o Islam, é estabelecido com base em dois princípios. Prestem bastante atenção. A religião, o Islam, é baseado em dois princípios. O primeiro princípio é não adorar nada excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que quer ser muçulmano verdadeiro deve ter esse princípio na cabeça, de que não deve adorar nada excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E adorar não é só fazer oração. Adorar Allah, adoração, é fazer preces, fazer orações, fazer votos, fazer promessas, o medo, o amor, e assim por diante. A adoração, na terminologia islâmica, al-ibada, não se limita somente às orações, como muitos pensam. Razão pela qual vocês veem muitos dizem que são muçulmanos e fazem prece para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Vão, por exemplo, à campa do profeta sallallahu alaihi wasallam, e dizem, Ya Rasulallah, estou a pedir isto, Ya Rasulallah, estou a pedir isto. Esses indivíduos estão a contrariar o testemunho que fizeram para entrar no Islã. Portanto, é como se alguém entrasse numa porta e saísse noutra. É como se o Islã fosse uma casa e alguém entra nessa casa e sai de outra porta. Portanto, aquele que diz, Ashhadu an la ilaha illallah, diz que testemunho que nada ou ninguém tem o direito ou é digno de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e de seguida faz, por exemplo, preces para as pessoas que estão na sepultura, vai pedir, por exemplo, aqueles que chamam de santos na sepultura. Esse indivíduo está a contrariar as suas próprias palavras quando ele diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E o segundo princípio na qual a religião é estabelecida é não adorar Allah excepto com aquilo que ele legislou. Allah na'bud Allah illa bima shara'a. O Sheikh quer dizer com isso de que esse segundo princípio quer dizer que ninguém pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala excepto com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu como forma de adoração. Taíba. Se vem alguém, por exemplo, diz que existe Salat al-Fatiha. A gente pergunta, será que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu esse Salat que você está a dizer, Salat al-Fatiha, como tem muitos, como fazem muitos inovadores, tem uma oração que chamam Salat al-Fatiha. Allah prescreveu Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, Salat al-Fajr. E não prescreveu nenhuma oração chamada Salat al-Fatiha. Portanto, aquele que vem com esse tipo de adoração, é como se tivesse introduzido na religião algo que Allah não legislou. Ou é como se tivesse a dizer que, oh Allah, tu não fizeste a tua legislação não está completa, eu quero aumentar. Isso, sem dúvida, que é yani, uma das piores formas de descrença. É como se tivesse yani, a dizendo que Allah... é como se dissesse que Allah não completou a sua religião. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma kumaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-islam dina. E hoje, Allah subhanahu wa ta'ala diz: hoje eu completei a religião para vós e tomei o Islam como religião para vós. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. E completei os meus favores sobre vós e tomei a religião islâmica como religião para vocês. Então, todo aquele que vem e inventa uma adoração, uma forma de adoração, yani, vamos dar exemplo como o Maulid, já que isso é praticado por muitos. O Maulid, as pessoas procuram o quê? Satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas será que essa forma de procurar satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah legislou? A resposta não. No Alcorão não existe nenhuma passagem que diz que quando chegar 12 de Rabiul Awal, façam um Maulid. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam não explicou aos seus companheiros de que quando chegasse o dia 12, que eles devessem yani, festejar ou fazer o que chamam de Maulid. Portanto, com base nisso, a gente sabe que essas ações são inovações e toda inovação é rejeitada. Pois Allah não aceita nenhum tipo de adoração ou nenhuma forma de adoração sem que ele tenha legislado. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Aquele que faz uma ação que não esteja de acordo com a religião ou com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então isso é rejeitado. Taib, prestamos, yani, devemos prestar bastante atenção nesses dois princípios. Sabemos que a religião islâmica é estabelecida com base em dois princípios. Primeiro princípio, que não devemos adorar nada excepto Allah. Isso inclui não adorar santos, não adorar profeta, não adorar anjos, seja qual for o seu estatuto que eles tenham na religião. Como fazem muitos sufis, adoram o profeta sallallahu alaihi wasallam e dizem que não, isso não se chama adoração, mas sim chama-se forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que eles usem termos yani, para diferenciar do que é comum como shirk, eles dizem que isso chama-se wasila, yani, forma de aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles vão fazer adoração a esses, por exemplo, profetas ou santos e dizem que não, isso não é adoração, mas sim é uma forma de se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu essa tua adoração. Então quer dizer que tu estás a inventar algo na religião e estás a inventar algo que ao mesmo tempo é shirk. E o segundo princípio na qual a religião é estabelecida é que não devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala excepto com aquilo que ele legislou. Portanto, isto tudo está por baixo do princípio número 1 que mencionamos da Salafia, que é aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que quer dizer aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, que é não adorar nada excepto Allah subhanahu wa ta'ala e não adorar Allah excepto com aquilo que Allah legislou. Se você quiser fazer qualquer adoração, não pode trazer algo da tua cabeça pensando que a pessoa contém boa intenção, os seus resultados serão aceites. Antes de você fazer qualquer ação, deve perguntar: será que Allah legislou isso? qualquer ação que o indivíduo yani, que se atribui ao Islã faz, deve questionar: será que Allah legislou isto? Se você fazer isso, essas perguntas, você verá que você estará salvo de muitos pecados. Por exemplo, a pessoa antes de fazer, alguém diz que, por exemplo, vamos fazer a Salato Fatiha, como dizem os sufis. Você pergunta a eles: será que Allah legislou isso? Vai ver que não. Então, é rejeitado. Se a tua vida for baseada nisso, nessa pergunta, você estará livre de muitos pecados e muitas tentações que muitos yani, acabaram caindo nelas. E a sua vida irá andar conforme a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, antes de fazer qualquer ação, pergunte: esta ação Allah prescreveu ou não? Se Allah não prescreveu, então deixa de lado. E este é o primeiro princípio na qual é estabelecido também o manhaj salaf. É que não devemos adorar nada excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E não devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala excepto com aquilo que Ele prescreveu. Contrário a princípios que yani, muitos que contrariam o manhaj dos salafis têm, se vocês forem olhar princípios de qualquer outra seita, por exemplo, os sufis, vão procurar princípios dos ikhwani ou khawaris. Por exemplo, os khawaris, os kufar chamam de terroristas ou extremistas, esses indivíduos, quais são os princípios que eles têm? O primeiro princípio que eles têm é de estabelecer um estado. O Islã, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é o quê? Adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Esses indivíduos, a primeira coisa, não se preocupam com a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. O que tem na cabeça como princípio das suas metodologias, primeira coisa é revoltar-se contra o governante, ou derrubar o governante, ou yani, eliminar os kufars, como eles pensam. Isso tudo é contrário à metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você quer ver o que é o Islã, estude a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde a sua yani, quando foi enviado em Mecca até chegar em Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado em Mecca, o que ele fez? Permaneceu em Mecca 13 anos, chamando as pessoas para adorar um único Deus. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dizia para os Quraishis: digam la ilaha illallah que vocês sairão yani, vitoriosos. Essa que é a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse é o manhaj do salaf. Portanto, o manhaj do salaf é seguir exatamente a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se você analisar metodologias de outras seitas, verá que todas são contrárias à metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qualquer um indivíduo que lê a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir de Mecca até chegar em Medina, e olha as ações de os indivíduos que hoje clamam estar sobre a verdade, como é o caso dos Khawaris, os Shia e aí por diante, verá que esses todos indivíduos estão bastante distantes daquilo que é a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado em Mecca, não levou a espada e começou a matar os kufars, como fazem os Khawaris. Pensam que isso é yani, a primeira obrigação do muçulmano. Pegar ou colocar bomba e ir yani, suicidar-se. Isso é contrário à metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado em Mecca, começou a criar revoluções ou a dizer para os seus companheiros: se vocês encontrarem um kafir, matem? Isso tudo não existiu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa aqui é a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esses são os princípios na qual os salafis baseiam-se. Isso mostra a veracidade do manhaj salaf. E como eu digo sempre, qualquer indivíduo que usar a sua consciência como deve ser, irá seguir o manhaj salaf. Pois essa é a verdade. Com base nesse princípio, a gente sabe que ou irá perceber de que todo aquele que contrair esse princípio, então esse indivíduo está perdido, está na perdição. Se aparecermos alguém que clama estar sobre a verdade, a gente usa esses princípios para identificar essa pessoa. E a gente irá denotar de que quem está sobre a verdade e quem está sobre a falsidade. طيب أبو هريرة رضي الله عنه نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد تركتم فيكم شيئين لن تضلوا بعضهما يعني na verdade deixo convosco duas coisas que vocês não se perderão enquanto estiverem apegados a elas. E o profeta mais à frente diz كتاب الله وسنتي أي o Alcorão, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, e a minha sunna. Portanto, todo aquele que quiser estar salvo ou estar bem guiado deve seguir o que está no Alcorão e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o Alcorão está repleto de dawa para o tawhid, o chamamento para o monoteísmo, que é o princípio número 1 do manhaj de Salaf. Portanto, o Alcorão suporta a metodologia dos Salaf, que é deixar como prioridade o chamamento para o Tawhid, e não revolta contra os governantes como fazem os Khawarij, e clamam estar sobre a verdade. Portanto, se você ver o Alcorão do início ao fim, a maior parte dos versículos falam de adorar um único Deus. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorem Allah e não lhe atribuam parceiros na adoração. Se você for ver o Alcorão, a maior parte dos versículos falam sobre isso. Portanto, esta é a prioridade número 1 de qualquer muçulmano: adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E a sua prioridade não é fazer jihad. A sua prioridade é tahqiq kalimat al-tawhid, aperfeiçoar a frase do tawhid. Portanto, devemos prestar bastante atenção sobre esses chamamentos que existem hoje, de que vamos formar um Estado, vamos formar um Estado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, eu chamo vocês a verem a história do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando esteve em Meca, vocês veem alguma passagem em que ele diz que vamos criar o nosso Estado, vamos criar o nosso Estado Islâmico? Não, vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Meca 13 anos, chamando os Quraysh, os árabes, para dizerem La ilaha illallah. Isso mostra que a prioridade número 1 é convidar as pessoas para adorarem um único Deus. E não é levantar armas contra as pessoas ou degolar pessoas. E os hadiths que falam sobre isso são vários. Como o hadith de Ibn Abbas, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Ibn Abbas relata que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يعني ابن عباس ديش كي البروفيت صلى الله عليه وسلم دورانت اسوا بريغناسون دو اديوش يعني اسوا ا بريميرا اي اولتما بريغناسون ديسي يا ايها الناس اني قد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه يعني البروفيت ديش Ó gente, na verdade, eu deixei convosco aquilo no qual, se vocês se apegarem neles, nunca irão se perder ou nunca irão de se desviar. Isso é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão, e a sunna do seu mensageiro. Portanto, um muçulmano deve se apegar ao Alcorão e à sunna, de modo em que não fica na perdição. E para perceber o Alcorão e a Sunna, devemos voltar para a percepção dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como dissemos várias vezes, de que eles foram quem foram as pessoas que compreenderam a revelação e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam melhor do que ninguém. E como a gente diz, ou como disse várias vezes, de que os sahabas têm um estatuto bastante elevado no Islam, pois foram os sahabas que transmitiram a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os sahabas colocaram em prática esse princípio na qual os salafis se basearam, que é tahqiq al-ubudiyya lillah azza wa jal, que é aperfeiçoar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Razão pela qual os sahabas espalharam-se pela terra, espalhando essa palavra de tawhid. Os sahabas ensinavam as pessoas o tawhid antes de tudo. Razão pela qual aprender o monoteísmo é a prioridade número um do muçulmano. O muçulmano não pode ficar ignorante nos assuntos que têm a ver com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o conhecimento, como diz Ibn al-Qayyim, que ninguém será excusado por ser ignorante. É o conhecimento cuja ignorância ninguém será excusado. Portanto, todo muçulmano deve passar a maior parte do seu tempo aprendendo o tawhid. E muitos pensam que tawhid é simplesmente dizer la ilaha illallah e pronto. Tawhid tem vários, várias ramificações. E para vocês verem os opositores da dawa salafia, é que eles espalham frases como: vocês passam tempo a falar sobre tawhid, 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 não tem outra coisa para falar. Você basta ver um indivíduo a falar isso, saiba que esse indivíduo está perdido. E isso existe hoje. Esses indivíduos estão espalhados hoje. Dizem, vocês passam o tempo a falar sobre tawhid, tawhid, tawhid. Não tem outra coisa? Nós dissemos para esse indivíduo: ya ayyuhal miskin, ou você coitado, veja para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Passou 13 anos a falar de tawhid. Nós falamos sobre tawhid há quanto tempo? O profeta 13 anos em Mecca a dizer para o Quraysh: kullu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah que vocês serão vitoriosos. E aparece hoje indivíduos a dizerem que devemos preocupar-se com assuntos, assuntos atuais, atualidade e assim por diante. Sem dúvida que esses indivíduos estão na maior perdição, pois não conhecem a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado com base nessa palavra, la ilaha illallah. Todos os mensageiros foram enviados com base la ilaha illallah. Então como é que a gente não vai dar importância ao la ilaha illallah? Veja, o profeta Nuh ficou quase 900 anos falando sobre tawhid, 900 anos ensinando o seu povo ou chamando o seu povo para essa palavra la ilaha illallah. Então vem hoje alguém diz que vocês passam todo o tempo a falar de la ilaha illallah, não tem outra coisa para falar? Nós dissemos na'am, não temos nada para falar, pois essa é a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este é o princípio chave ou o princípio base da manhaj salaf, que é chamar as pessoas para aperfeiçoarem essas palavras la ilaha illallah. Ilaha illallah, se fosse para escrever livros, então haveria volumes de livros sobre la ilaha illallah, sobre o significado de la ilaha illallah. Muita gente pensa que conhece la ilaha illallah, mas se você perguntar a ele o que significa la ilaha illallah, quais são as suas condições, verá que nenhum deles consegue explicar, porque não dão a devida atenção. Portanto, o muçulmano que quer aperfeiçoar a sua religião, quer se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, deve dar importância ao estudo do tawhid. Tawhid é mais importante do que você aprender como fazer salat. Pois, você perder o tempo a aprender como fazer salat, enquanto não tem tawhid, a sua ação não é aceita. Como mencionamos nos dois princípios na qual a religião foi estabelecida, que é adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, e adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e não adorar Allah subhanahu wa ta'ala, excepto com aquilo que ele prescreveu. Isso não é possível conhecer sem a pessoa conhecer o tawhid. Portanto, a pessoa que faz adoração, por mais que faça mais de mil orações por dia, enquanto não conhece o tawhid, essa sua adoração é inválida. Portanto, devemos dar atenção a estudar o tawhid. E vamos parar por aqui. Inshallah ta'ala, vamos dar continuidade ao segundo princípio de Manhaj Salaf na próxima oportunidade. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.